Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Às quartas, entre as 18 e as 19 horas, picamos o ponto nos 97.5.
Ora, cá estamos para mais um pop-up. Eu disse que tínhamos novidades. São umas novidades, bom, como dizer, falta-me a palavra, devia ter pensado melhor nesta palavra, pá.
Que tipo de novidadezinha.
Uma novidadezinha, pá. Entretanto, dizer, pronto, olha, dizer-vos que o Pedro, já, o nosso querido Pedro, já não vai fazer mais o programa, mas em compensação tenho do meu lado o Sérgio Xavier, ou seja, onde é que tem aplausos aqui na nossa máquina? Não tem aplausos? Não temos nenhum som de aplausos?
Acho que não.
Não?
Se puseres uma música ao vivo, podes ir buscar
depois. Ui, mas isso agora era um filme, vai-me trocar aqui isto tudo. Oh, Sérgio, bem-vindo ao Pop-Up. Não tem nada que se lhe diga, é conversar um bocadinho sobre o fim de semana. Portanto, é aquela horinha assim mesmo, a meio da semana, que já para dar
falar
assim...
Falar de coisas boas.
Claro, debicar um pouquinho do que nos espera. Debicamos então no programa de hoje. Hoje vamos destacar álbuns novos dos Bad Bad Not Good, do James Blake, e tu trouxeste duas propostas de Soaked Lamb e de Cassete Pirata.
Uhum. Exato, puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha.
À tua sardinha portuguesa.
Poderia ter incluído também aí o Iguana Garcia, que também editou um disco interessante,
uhum.
O Ilha da Iguana, mas optei por este, Soaked Lamb e Cassete Pirata, dois projetos bem distintos, mas ambos bastante interessantes.
Uhum. Além dos discos, nós também falámos, ou eu falei com o Vítor Ribeiro, a propósito da sexta edição do Close Up, que está aí à porta, e tu conversaste com...
O Pedro Correia, que é o diretor artístico do Encontro de Internacional de Palhaços. Esta é a oitava edição, já começou, arrancou ontem.
Uhum.
Com a parte da formação, para um público mais específico. Digamos que agora o grande público vai ter propostas também interessantes a partir de sexta-feira até domingo, mas mais pormenores daqui a pouco, quando transmitimos então essa conversa com o Pedro Correia.
Uhum. Vamos então vamos começar com a primeira proposta musical. Diria que começamos então com os Bad Bad Not Good, porque eles são incríveis.
Apontaste para mim porque eu sou bad bad, not good.
Não. Só para, para ver, olha, eles acabaram de editar então na passada sexta-feira o quinto álbum, chama-se Talk Memory, editado pela XL Recordings e pela Innovative Leisure. É o primeiro disco sem um dos membros fundadores, o Matthew Tavares, que era o teclista. Este disco conta com a colaboração do compositor multi-instrumentista, lenda viva da música brasileira, Arthur Verocai, que também está em grande. Este ano participou em mais outros discos, nomeadamente dos Hiatus Kaiori, que temos aqui, passamos aqui na Room. Ele
é
participa.
Tem sido redescoberto nos últimos tempos.
Sim.
Para uma malta mais nova.
Finalmente, a ver se que ele já está muito velhinho e está aí cheio de força. Olha, ou seja, ele participa em 5 dos 8 temas que eles têm, portanto, mesmo, ou melhor, o disco foi composto largamente a partir de sessões de improvisação com ele em estúdio, ao contrário dos discos anteriores, que eram sempre desenvolvidos enquanto a malta estava em turnés. Tem também colaborações com o baterista Karen Riggins, com o Terrace Martin e com o singular compositor Laraji, que já esteve aqui no Generation. Continuam com um groove espetacular, super inventivos, celebram músicas sem amarras. Vamos ouvir City of Mirrors, Bad Bad Not Good, com Arthur Verocai.
Thank you.
quero muito, muito ver este disco ao vivo e era incrível vê-lo com uma orquestra. Ouvimos o tema City of Mirrors, é do álbum Talk Memory, os Bad Bad Not Good estão finalmente de volta. Vamos ao primeiro destaque da edição de hoje do Pop-Up, o Close Up. O Observatório de Cinema está de regresso então à Casa das Artes de Famalicão. O sexto episódio é sobre o mote do cinema e da comunidade. Inicia então a sua viagem já este sábado. Nós falamos com o Vítor Ribeiro acerca desta nova edição. Olá, Vítor Ribeiro, bem-vindo ao Pop-Up e à Room. Temos o Vítor aqui connosco para nos falar de mais um episódio do Close-Up. É já o sexto. Depois da cidade, o Close-Up Observatório de Cinema debruça-se sobre comunidade. Ora, antes de nos debruçarmos sobre o programa, Vítor, fala-nos um pouquinho do tema que forjou esta edição, como é que chegaram até ele, porque é que o escolheram.
Olá, Sara, obrigado pela oportunidade da conversa. O que acontece normalmente é que nós começamos a juntar uns filmes e uns autores que queremos mostrar, alguns realizadores, e uma dada altura começa-se a esboçar ali uma ideia, portanto o mote vai sendo construído ao longo do ano. Okay. Este ano o que aconteceu foi que nós tivemos que nos manter em grande parte deste ano e meio longe das salas de cinema, não é? E, portanto, esta ideia de comunidade gerada a partir da exibição pública de cinema, das salas, também foi um pouco forjada pelo contexto, não é? Também tornou isto mais urgente, este tema, além de que esta ideia de comunidade também é algo que está presente desde a primeira edição, desde o início do Close-Up, até por estarmos aqui instalados no Teatro Municipal, por fazermos parte do programa da Casa das Artes, portanto essa ideia de relação com a comunidade é algo permanente.
Sim, e bastante vincada, ou mais vincada este ano. Este ano então temos um foco, temos vários focos, diria o primeiro aqui é no Manuel de Oliveira, seja pelos filmes Concerto, o disco novo dos Sensible Soccers, eles vão marcar presença no Close-Up, brota também dos filmes deste realizador, seja também pela exposição que inaugurou há uns dias aí na Casa das Artes. Eu propunha começarmos por aí, por Manuel de Oliveira.
Sim, esta exposição surgiu, temos de agradecer nisso à Casa do Cinema Manuel de Oliveira, que faz parte da Fundação de Serralves. Nós desafiamos a direção, nomeadamente o António Preto, a procurar connosco uma exposição relacionada com o cinema e com o espólio da Casa do Cinema que pudesse dialogar com o mote deste ano da comunidade. E depois o resultado final é uma exposição que nós gostamos muito e que vai estar no foyer da Casa das Artes até quase final de janeiro do próximo ano e que relaciona várias ideias de comunidade presentes nos filmes de Manuel Oliveira. Além de excertos de filmes, tem também matéria documental, correspondência, guiões. Para o espectador comum é interessante porque pode ir fazendo isso ao longo do tempo, como é um conjunto de documentação bastante extenso, e são 7 filmes em que se faz essa relação.
E quanto à noite de abertura com o Sensible Soccer?
Este projeto, o Manuel, começou a ser pensado aqui quando eles apresentaram cá o Homem da Cama de Filmagem, que nós encomendamos e que mostramos cá. Foi outro filme concerto e, portanto, esse projeto já vem daí, para aí há uns 3 anos atrás, junto a 2 filmes do Manuel Oliveira, e 2 filmes que se relacionam com a cidade do Porto, mas, filmes muito diferentes, o da Fauna Fluvial, um filme ainda do mudo, a preto e branco, depois o outro, o Pintor e a Cidade, também na cidade do Porto, mas um filme já a cores e feito bastante tempo depois, então, é quase uma sessão em contrastes. Uma nota relativamente a esse espetáculo, que ele está praticamente esgotado, tiveram interessado.
Pois, olha, e então o outro filme concerto, saltamos para o final, para a sessão de fecho, com um grande clássico, Metrópolis. Ainda há bilhetes, pelo menos, para esse?
Para esse ainda há bastante mais. É uma grande sessão em perspectiva, não é? Além de ser um grande filme do Fritz Lang, um Metrópolis, um dos grandes filmes da história do cinema, é também um espetáculo que mostra música nova para esse filme, composta pelo Filipe Raposo, que estreou no São Luís e que vai ter a presença da Orquestra Sinfónica de Portuguesa. É um espetáculo para um ensemble de 15 músicos. Não é um espetáculo que se consiga ver muitas vezes com todas estas condições, mas nomeadamente com a presença.
Nós vamos ter também outro foco dedicado a Basílio da Cunha, longas e curtas, além de uma masterclass, não é? Com o próprio realizador.
Exatamente, sim. Isso é um dos destaques. Das várias entrevistas que nós fomos fazendo, às vezes as pessoas esquecem-se, não é bem que tu és curiosa e foste ver. Tocaste no, é um dos pontos fortes do programa. O Basílio da Cunha é um dos grandes realizadores portugueses do presente, apesar de ser um realizador que até ele passa mais tempo na Suíça, onde ele é professor de cinema, do que em Portugal. Mas ele tem uma relação muito próxima com a comunidade da Reboleira, onde ele tem feito há mais de 10 anos todos os seus filmes, duas longas e várias curtas, e tornou-se um realizador de referência por várias razões. Primeiro, tem tido presenças nos grandes festivais europeus, e segundo, tem feito um percurso completamente à margem de qualquer cinematografia portuguesa, nessa relação com essa comunidade, com filmes que têm tantas afinidades com algum cinema europeu, como, por exemplo, com o cinema americano da ação. E ele vai estar cá tanto nessa masterclass que vai decorrer numa escola para alunos de audiovisual, como nas sessões que vão decorrer na Casa das Artes nas noites de quinta-feira e no final da tarde de sábado.
Para finalizar, sei que também tem um pequeno ciclo dedicado a Wong Kar-wai e Aung San Suu, revisitam algumas obras deles, mas eu gostava que me falasse um pouquinho do Café Kiarostami, que é um pouquinho o epicentro da sinergia vivida no close-up, não achas?
Sim, o Café Kiarostami foi parece que criámos na segunda ou na terceira edição, criámos esta rubrica para intensificar as relações entre o cinema e outras artes. Este ano calhou de estar a crescer em livros, não é? Porque Portugal começa a ter finalmente edições portuguesas, tanto produto de investigação dos académicos portugueses, como também boas traduções de obras de referência. Portanto, duas dessas intervenções são relacionadas com livros, um deles um livro muito importante sobre a obra do Yasujiro Ozu, do realizador japonês, do Donald Ritchie, que teve uma edição portuguesa. Vai cá estar o Daniel Pereira, da produtora da Stone and Plot, vai cá estar o Movimento das Coisas, um filme da Manuel Serra muito importante que ele está a distribuir, e também foi ele que lançou este livro. Paralelamente, vamos ter também um filme do Ozu, aproveitando essa boleia desse livro, e também teremos outro livro da Maria do Carmo Pissarra, que estará a apresentá-lo, que é um livro que se chama Cinema do Povo e Propaganda Salazarista. A Maria do Carmo Pissarra talvez é uma das investigadoras com um trabalho mais firmado sobre essa história da propaganda no cinema português. E nós vamos aproveitar a presença dela para a colocar em conversa com o Basílio da Cunha. E no Café Kiarostami, já que falaste nisso, por acaso tu realmente estás surpreendeste. As perguntas, quase ninguém perguntou pelo Kar-wai e o Aung San Suu, sim, mas o Café Kiarostami, por acaso pouca gente tem feito essa, às vezes este tipo de sessões ficam um bocado mais escondidas no programa.
Vamos então destapá-las.
Sim. Além do que estava a dizer, temos também a presença da Luciana Fina. Ela tem uma presença importante, uma relação importante com o close-up, porque nós começamos uma instalação dela, o Shant Portrait, foi o arranque do close-up. É uma instalação com três ecrãs, que abriu o close-up ainda em outubro de 2016. Ela trabalha muito bem nestes campos interdisciplinares e vai ser sobre essa última instalação, o Entre Linhas, que ela nos vai falar, que é um trabalho que, além de falar de várias coisas, fala das ambições que a televisão já teve. Ela pega na televisão italiana dos anos 60, em que, por exemplo, o Rossellini esteve presente com a produção de várias coisas, e fala-nos dessas ambições que muitas delas não foram concretizadas.
Uhum. Olha, Vítor, muito obrigada por falares connosco. Relembra-me só aqui uma coisa. Quanto a bilhetes?
Quanto a bilhetes, tudo ao preço da chuva, não é? Portanto, não há outra forma de dizer. Para os filmes concertos é uma coisa que custam um bocado mais, mas custa 6€, bilhete normal 3€, bilhete com desconto. Depois as restantes sessões, um bilhete normal custa 2€, e depois há uma série de espectadores que não pagam, nomeadamente estudantes e associados de cineclubes e séniores. Portanto, o mais difícil é mesmo vir, não é? Porque não há razão, há programa, há bons preços.
Está feito o convite, então.
É para ser.
Está feito o convite, Vítor. Olha, muito obrigada por falares connosco e que corra bem estes últimos preparativos e boas sessões.
Obrigado, Sá. Obrigado.
Pois é, tudo ao preço da chuva, 2€ as sessões normais, portanto as sessões sem serem filmes concerto. Toda a programação pode encontrar em www.closeup.com.pt. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos já daqui a nada com os Cassete Pirata.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Dia Mundial da Saúde Mental com o Salto, Associação de Apoio à Saúde Mental.
Com o apoio
VCI Automóveis, stand automóvel onde encontra uma variada gama de viaturas multimarcas. VCI Automóveis, stand e oficina multiserviços com atendimento especializado e representação oficial Bosch. VCI Automóveis, compra e assistência automóvel num só espaço. Visite VCI Automóveis na Rua da Venda, Zona Industrial de Sequeira, em Braga, ou em www.vciautomóveis.pt. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Cumpridos então os compromissos comerciais, passamos para a próxima proposta, ainda no domínio da música, no que toca a lançamentos, já por cá referimos. Um dos destaques em matéria de música nacional é o disco dos Cassete Pirata, chama-se A Semente, edição do final da semana passada, e que sucede a Montra, saiu em 2019, e a estreia que aconteceu em 2017, o EP homónimo deste quinteto de Lisboa. Este disco, enfim, não traz, em termos sonoros, não traz grandes novidades, em termos, digamos que, de temática, tem muito que ver com estes últimos tempos que vivemos, também a experiência pessoal do vocalista, a paternidade, também influenciar alguns dos temas que são cantados. Há também essa curiosidade de mudança de produtor, agora é o Moritz Kerschbaumer, que entretanto descobrimos que falamos com ele há uns tempinhos, quando fomos
uns
ao Primavera
Sound, valentes,
que ele faz parte dos Foreign Poetry. Na altura estivemos à conversa com eles, as voltas que isto dá, pelo nome não chegava lá, mas depois percebendo o currículo deste rapaz.
E não te embrulhaste no nome. Olha, eu embrulhei-me na palavra embrulhar, vê lá.
Vamos escutar então um tema deste A Semente, foi precisamente escolhido como também single da apresentação, chama-se Só Mais Uma Hora.
Olha, temos estado a viver sem nos queixarmos, estamos menos mal. Não há direito neste vendaval para amolecer, mas já tenho de assumir, tenho saudades de um dia normal, de virar a noite em qualquer lado até cair. Vai, não tem de ser para sempre, mas fica só mais uma hora. Vai, não tem de ser para sempre, mas fica só mais uma hora. Vai, não tem de ser para sempre, mas fica só mais uma hora. Fica só mais uma hora. Solidão que sinto cá por dentro foi-me deixando o ombro mais pesado, despreparado, com o mundo às costas a rebentar. Mas o que nos faz falta, enfim, é dançar com os deuses no sétimo gin e voltar a ser um puto errante. Mais um instante, mais um instante. Vai, não tem de ser para sempre, mas fica só mais uma hora.
Thank you.
Chama-se Só Mais Uma Hora, é um dos temas de A Semente, novo disco dos Cassete Pirata, lançado na passada sexta-feira, já com algumas apresentações ao vivo. A Norte, o melhor que se arranja é mesmo no Porto, dia 21 de outubro, tocam nos Maus Hábitos. Se deixarem um bocadinho mais, 22 de outubro passam por Aveiro, Avenida Café Concerto. São algumas das datas já dadas a conhecer pelos Cassete Pirata. Nós por cá vamos continuar o nosso périplo, saímos de Famalicão, vamos agora em direção à Vila do Conde, porque entretanto já começou o 8º Encontro Internacional de Palhaços. Vamos então à conversa com o Pedro Correia.
Tempo agora para a conversa com o Pedro Correia. Ele é o diretor artístico do Festival Internacional, ou aliás, do Encontro Internacional de Palhaços de Vila do Conde. Vai já para a 8ª edição, de resto já começou com as várias iniciativas. A que arranca primeiro é a formação, que creio que também é uma área importante destes encontros. Este 8º é o sucessor do ano passado, porque o ano passado, apesar de, infelizmente, muitas coisas pararam, mas o Encontro Internacional de Palhaços continuou, certo, Pedro?
Certo, muito boa tarde. Sim, o ano passado, apesar de todas as contingências sanitárias que tivemos conhecimento, felizmente o Teatro Municipal de Vila do Conde tinha todas as condições para as pessoas se sentirem seguras e, portanto, nós, o ano passado, realizamos um encontro de palhaços, dedicado até aos palhaços portugueses e às companhias e aos grupos que trabalham a linguagem do clown e do palhaço em Portugal, e portanto foi dedicado aos palhaços e às palhaças portuguesas.
Nós sinal não paramos dessa resistência, não é? Desse hábito de enfrentar situações adversas. A palavra agora que claro. Está na moda, a resiliência, é algo que faz parte da vossa identidade.
Sim, até porque, pronto, a companhia que organiza este encontro, que é a Nuvem Voadora, tem já um histórico de atividades em lugares muito peculiares, inclusive em 2018 estivemos na Palestina, nos territórios ocupados da Palestina, ou seja, estamos de certa maneira também habituados a trabalhar em condições muito precárias e também onde também somos mais necessários, porque é nestes tempos que é preciso levar humanidade e alegria às pessoas, e o palhaço tem isso para dar, tem esse presente, não terá se calhar outras coisas, mas a humanidade e a alegria e a generosidade tem. E então, em tempos mais frágeis, mais delicados, estamos disponíveis para trabalhar, e é onde realmente também é mais importante o trabalho, este tipo de trabalho.
Vamos agora centrar-nos na edição deste ano, é isso que nos leva também a esta conversa, é o motivo principal, o tal 8º Encontro de Internacional de Palhaços de Vila do Conde, é mais uma organização da Nuvem Voadora. Este ano é também uma prática, há um tema centrado na figura do palhaço negro. Razões para esta escolha? Há também aqui um contexto, um contexto mais atual. Terá condicionado esta escolha? Fale-nos um pouco destes motivos que estão na base da decisão.
Sim, nós no fundo todos os anos escolhemos uma temática e enquadramos a nossa programação dentro dessa temática, porque não estava a falar do ano passado, que foi o palhaço português, não é? E então escolhemos cada ano uma temática, e este ano, por razões sim, que todos conhecemos, não é? Sabemos bem que as minorias étnicas e todo este problema que temos com o racismo e com integração, e isso também nos interessa, e temos alguns colegas, nomeadamente o João Carlos Artigo, que é um palhaço brasileiro, que trabalha no Brasil, no Rio de Janeiro, trabalha muito esta temática, também nos seus espetáculos. Ele vai apresentar na sexta-feira à noite um espetáculo até dentro desta ideia, que se chama Cabeça de Negro. No fundo, também é um espetáculo de palhaço que reflete esta ideia do palhaço negro. Quando falo palhaço negro, também é importante referir que não falo de humor negro, mas sim na ideia da linguagem do palhaço, numa ideia mais africana, mais negra, no sentido da cor da pele, e não no humor negro, que é uma outra coisa completamente diferente. E então, nesse sentido, e no sentido desta temática, já começamos uma formação, portanto, com 3 dias, que é o João Carlos Artigos também está a orientar, em que, de facto, estamos a trabalhar esta ideia da comicidade numa perspectiva africana, numa perspectiva negra. O que é isto do humor africano, o que é isto do palhaço africano e como é que ele se revela. E no fundo é um pouco nesse sentido de refletirmos também e também perceber, no fundo, como é que o palhaço é utilizado em diferentes dinâmicas. E neste caso, pronto, dentro desta ideia do palhaço negro.
Muito bem. Para além dessa formação que já referiu e que já começou precisamente no dia de ontem, digamos que isso é uma oferta mais específica para o público em geral. Digamos que o programa tem esse início forte na sexta-feira, com espetáculo gratuito e também num espaço público, na Praça de São João.
Os espetáculos vão funcionar maioritariamente. Vamos ter só um único espetáculo na rua, porque ainda estamos aqui nesta fase também de adaptação e de em relação a estas novas regras, porque é o espetáculo de sexta-feira de manhã, que é as Testemunhas, que brinca um bocadinho à volta das Testemunhas de Jeová, e portanto é uma performance que vai acontecer ao ar livre no mercado municipal. Portanto, sexta-feira é a feira semanal de Vila do Conde, e portanto este espetáculo vai acontecer na sexta-feira de manhã ao ar livre no mercado municipal. Depois, todos os restantes espetáculos vão acontecer no Teatro Municipal. Portanto, na sexta-feira temos também a Companhia Nuvem Voadora, portanto, num espetáculo dedicado às escolas. Portanto, todos as sextas-feiras do primeiro dia é dedicado às escolas. É muito importante também que as crianças tenham uma proximidade, e agora mais, não é? Até no sentido daquilo que estávamos a falar, as crianças, depois desta clausura e deste afastamento, é muito importante os palhaços irem à escola e a escola ir aos palhaços, ir ao teatro, e é isso que nós propusemos, e é isso que felizmente também vai acontecer, porque as escolas tiveram uma adesão muito grande ao espetáculo, que se chama Os Pássaros Também Voam, e portanto este espetáculo é para as escolas, dedicado às escolas, embora também o público em geral poderá assistir. Depois, como já tinha dito, temos então na sexta-feira à noite o espetáculo do Cabeça de Negro, do João Carlos Artigos, num contexto mais, se calhar, mais adulto, para maiores de 12 anos. E depois, no sábado, vamos dar continuidade ao festival com o palhaço mexicano Aziz Dual, que nos vai apresentar uma proposta que se chama Ura Clown. É um palhaço muito conhecido, tem um trabalho muito, muito bonito, muito interessante. Penso que vai ser um bom momento também de prazer em família, porque é um espetáculo também familiar e portanto também acho que não devem perder. Depois, no sábado à noite, temos a gala solidária. Este ano a gala solidária vai reverter para um projeto que é o International Clown Lab, que no fundo é uma estrutura da qual a Nuvem Voadora também faz parte, que é uma espécie de escola itinerante. Tivemos este ano no Senegal, realizamos também vários workshops noutros sítios, também em Portugal, em Montemor-o-Novo, na Beirã, e portanto é um projeto que está a começar e que tem como objetivo levar a linguagem do palhaço, até o palhaço minimalista, porque o responsável por este projeto é o Tom Ross, que é um mestre belga, que está também presente no festival, que ensina e desenvolveu uma linguagem palhaço, que ele chama linguagem, que se chama palhaço minimalista, e portanto a ideia da International Clown Lab é levar o palhaço minimalista a vários sítios no mundo, e portanto é dentro desta ideia que a Gala Solidária vai acontecer. O que é a Gala Solidária? São pequenos sketches de cada um dos intervenientes no encontro, que mostram o seu um pequeno número nesta gala. E para fechar, depois no domingo, temos a companhia Seja Dono do Seu Nariz, da Catarina, que é uma palhaça lisboeta, que vai estar entre nós no domingo à tarde, para apresentar o espetáculo Show. O espetáculo Show é um sonho de uma empregada da limpeza, que de repente se transforma numa cantora lírica. É também um espetáculo muito divertido e acho que não devem perder. E pronto, e basicamente o programa passa por aqui. E este ano também, e dentro da ideia do tema do encontro, convidámos uns parceiros do Senegal. Infelizmente eles não puderam estar presentes por causa destes vírus do Covid, que é um bocadinho triste. Os países africanos, voltámos outra vez um bocado sempre às mesmas temáticas. Vives em África, tens muito mais dificuldade em viajar, em sair do país, e isso entristece-nos, porque temos uma parceria de intercâmbio cultural com esta associação, com a qual tivemos a trabalhar, e infelizmente eles não tiveram a possibilidade de nos visitar, de estar no nosso encontro e partilhar também as suas ideias, as suas energias. E pronto, e no fundo vai um bocadinho de encontro a isto que estávamos a falar, não é? Infelizmente, ser europeu ou ser americano é muito mais vantajoso do que ser africano. E eu acho que devemos refletir sobre isso, porque o ser humano merece um mundo sem fronteiras, não é? E no fundo é isso que também acreditamos, e é essa igualdade que pretendemos também. E eu acho que o palhaço pode ajudar nesta reflexão de estarmos mais justos e mais felizes uns com os outros, sem grandes disparidades.
Pois, na prática, somos todos iguais, apesar dessas diferenças, na essência,
claro,
mantém-se essa igualdade. Pedro, obrigadíssimo por esta conversa, por ter-se disponibilizado para nos apresentar este oitavo Encontro Internacional Palhaços Vila do Conde. Muito sucesso para esta edição e para as vindouras, e contamos então a falar em breve. Muito obrigado.
Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, bom trabalho.
De outro lado, e o tanto sem fantasia.
Chama-se Sorriso Triste, é um dos temas do novo álbum dos The Soca de Lamb, regresso inesperado da banda, que tem tido, digamos, uma produção algo irregular, e de resto tiveram muito tempo sem editar qualquer álbum. O último disco Evergreen se data já de 2012. Estão então de regresso também com a sua receita habitual, esta mistura interessante que parte da folk, do bluegrass, da country, mas depois integra uma série de elementos e muitas vezes também usam o português com excelentes resultados. É o caso deste Sorriso Triste. Agora vamos para Praga 27.
Ok, vamos a isso.
Quem és tu, 27? De abril a novembro, vamos adivinhar o futuro nas respostas dos bracarenses de agora. Acompanha na RUM todas as quartas-feiras, às 10h20 e às 18h20, as opiniões recolhidas na rua. Mensalmente, conversas mais demoradas em estúdio. Quem és tu, 27?
Então, para ti, a tua vida dava um filme?
Talvez uma comédia obscura, não sei bem.
Uma comédia obscura e serias tu a realizar o teu filme da tua vida?
Gostava de realizar, sim. Espero poder realizar a minha vida.
Eu acho que qualquer vida pode dar um filme. Agora, se o filme é bom ou mau...
Dava.
Seco.
Dava. E era de quê? De terror, de ação, romance...
Uma mistura de drama com comédia.
É.
Terror, não. Era daqueles filmes de domingo à tarde, né?
É lá, olhando para trás, já passei por tantas por tantas situações.
Costumas ir ao cinema em Braga?
Sim, agora tenho ido menos. Pronto, tem estado fechado, mas por acaso fui há pouco tempo à Nova Arcada. E antes costumava ir a um cinema que havia na Velha Branca, que gostava bastante, mas acho que agora mudou de sítio.
Tento ir ao Teatro Circo à segunda-feira. Uhum. E depois para os outros cinemas é raro. Pronto, quando aparece assim um filme que me desperta a atenção e interesse, eu tento ir ver. Mas em geral o circuito comercial é fraquinho.
Muito pouco. Porque não surge a oportunidade. Então, agora com esta situação toda do Covid, não me sentia assim totalmente à vontade para ir. Mas gosto muito de ir ao cinema, mas é falta de oportunidade.
Eu gosto muito de ir à Nova Arcada. Gosto muito das pipocas e do cinema de lá.
Consideras que a cidade de Braga até pode ser um cenário interessante para um filme?
Acho que tem potencial, mas talvez... se fizessem algumas mudanças, seria um cenário melhor.
Não consigo imaginar. Estou muito habituada à cidade e vivo no centro. E isto parece-me tudo assim muito pequenino.
Tinha que ser um filme à medida.
Sim, acho que sim. Acho que tem todo o potencial para isso.
Não te vou perguntar qual é o filme da tua vida, mas assim um ou outro filme que queiras assinalar que tenham tido assim um grande impacto.
Gosto dos filmes do David Lynch, do Mulholland Drive. Gosto também de um filme de O Homem com a Câmara de Filmar, do Vertov. E também gosto muito da Viagem de Chihiro.
Essa pergunta é muito difícil. Eu gosto muito do Cinema Paraíso e do Call Me By Your Name. São os meus filmes favoritos.
Foi o E Tudo o Vento Levou.
Eu adoro Titanic. Esse é um clássico, mas eu adoro aquele filme.
Quem és tu, 27?
Feito o Braga 27, nós porque vamos manter-nos à tona, pelo menos vamos tentar. Reta final desta edição passou num instantinho, vamos então às propostas finais e começamos em grande com a música. Amanhã há novo capítulo, o segundo do Matéria Urgente, que acontece no Barauso com projetos emergentes da música feita por cá. Amanhã contem com os da Volt, vão apresentar o seu disco de estreia, intitulado Swing. Por isso vai haver a rocalhada da boa. Antes, há conversas urgentes com a presença dos fundadores e representantes do Semibreve, portanto o Luís Fernandes, da Braga Music Week, falo do João Pereira e do Rodelos, falo portanto também do João Araújo. Eles vão estar à conversa sobre território e ativação cultural, isso é às 19h, e depois à noite há concerto então dos The Vaults. Também na matéria urgente, mas no domingo, os concertos vão acontecer hora à quinta, hora ao domingo. Terceiro capítulo com o concerto de Mira Quebec, que vai apresentar o seu quarto álbum, o disco Garrincha, este projeto do José Pedro Caldas, um dos rapazes dos Paraguai. Ainda em Braga, Teatro Circo com o Hamlet, apresentado pela Companhia de Teatro de Braga, vai estar em cena sexta, sábado e depois ainda na semana seguinte, terça, quarta e quinta-feira. o tema, aliás, a autoria do William Shakespeare, como é por demais conhecido. Esta adaptação é de Alexei Shipenko, com Carlos Feio, André Laires, Rogério Bueno, Solange Sá e Eduarda Filipa no elenco. Para fechar também este leque de Braga, a proposta para The Generation, uma proposta fora do comum, aqui vamos mesmo entrar, vamos mergulhar, uma vez que este projeto da Jana Winderen, uma norueguesa, que apresenta Spring Bloom in the Marginal Ice Zone, são sons vindos do além, além-mar, são sons captados com microfones próprios, os hidrofones, e também com tecnologia de captação de áudio específica. É uma proposta curiosa porque vão seguramente ouvir sons que nunca ouviram na vida e provavelmente não vão voltar a ouvir.
Uau!
Chama-se mesmo uma experiência imersiva.
Imersiva.
Porque são sons que não ouvimos.
Do fundo do mar.
Exatamente. E não só rios e costas e zonas assim limítrofes.
Olha, Sérgio, é uma excelente proposta. Damos o salto até Guimarães. A comunidade artística de Guimarães promove a segunda Ronda das Artes este domingo a partir das 3. Nesta viagem, o público vai ser convidado a entrar no ateliê de pintura, onde trabalham os artistas Igor Gonçalves, Zé Teibão, Luís Canário Rocha e André Pinto. Vão descobrir todos os recantos do Centro Cultural Vila Flor, testar o som no Estúdio Alfaiate e ainda degustar um convívio com os artistas na sala 141. As inscrições podem ser feitas em cavaassociação@gmail.com ou então através do número 918-488-842. Também Manel Cruz apresenta o seu último disco, Vida Nova, este sábado no Centro Cultural Vila Flor, às 7h30. Os bilhetes custam 10€. Já o Guimarães Project Room volta ao Museu Alberto Sampaio para a segunda edição, já este sábado às 9. É o Carlos Lobo e o Max Fernandes que são os artistas em destaque. Portanto, vamos ter fotografia e videoarte. Fotografia e videoarte serão vistos e discutidos pelo público, artistas e agentes culturais. O encontro arranca com uma performance do artista vimaranense Carlos Correia. A entrada é gratuita. Dizer-vos também que o novo espetáculo de Paulo Ribeiro estará em cena esta sexta às 7h30 no CCVF. Também os bilhetes custam 10€. E no Olá, temos Toretto do DJ no sábado e Boy Name Sue na sexta-feira.
Ainda na música, agora dando saltinho até ao Porto. Na quinta-feira, no CCOP, tocam os Norte, na banda de Castelo Branco. Tem apresentação então a Norte e também aqui nos redores, digamos assim, relativamente perto, em Ponte Lima, é um saltinho que vale bem a pena. Teatro Diogo Bernardes, vão poder ver e ouvir a Rita Vian. Ela já passou por Braga, regressa agora ao Minho, desta feita então em Ponte Lima, para apresentar o seu disco de estreia, chama-se Causa. Concerto começa às 10 da noite, sábado, os bilhetes apenas 6€.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Dá-lhe, Sérgio.
Temos mesmo que ser rápidos porque estamos muito perto do final. Vamos então fechar com propostas de cinema. O Lucky Star associa-se aos Encontros da Imagem. Promove um ciclo de cinema subordinado ao tema Gênesis 2.1. E hoje no Generation temos Alemanha Ano Zero, de Roberto Rossellini. E na próxima terça-feira, Dodecaden, de Akira Kurosawa. Este na Biblioteca Lúcio Cabral da Silva. Sessões têm início às 21h30.
Neste domingo há para ver no grande auditório do Centro Cultural Vila Flor o filme Fevereiro, de Kamen Kalev. Um filme que conta 13 estágios da vida de Peter. A sessão tem início às 9 da noite. Tínhamos mais propostas para vocês, só dizer que temos o 10º Family Film Project, Festival Internacional de Cinema de Arquivo, Memória e Etnografia no Porto, e também o Festival de Cinema Queer, isto no Porto. Vamos fechar com James Blake, que apresentou um novíssimo disco na passada sexta-feira, chama-se Friends That Break Your Heart. E é isso mesmo, ele já contou, este é um álbum conceptual e é o coração partido dele esparramado neste novo disco. Se bem que tem muitos temas com a namorada. Este acho que é um deles. If I'm Insecure, James Blake, a fechar o programa de hoje. Fiquem bem, malta.
Para a semana há mais bons espetáculos. Thank you.
If I'm so happy, how am I losing all this sleep? If I'm the only child, how do I feel like the black sheep? If this is what we always wanted, how's the signal so weak? If I'm loved unconditionally, how's this condition so unique? So unique. But when you're with me, I feel like I'm embracing. And when you cry, I know that you've been saving me. And if I'm insecure, I've never been so sure that I'm